Como sempre começamos as nossas reuniões, nós lemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Como eu sempre digo, nós iniciamos nossas reuniões lendo esses dois versículos porque nós precisamos sempre relembrar o motivo pelo qual nós nos reunimos diante da palavra de Deus. Nós nos reunimos diante da palavra de Deus para que ela, de alguma forma, nos ensine a verdade, apresente os erros que nós estamos cometendo, corrija, ou seja, nos mostre as nossas falhas e ensine a maneira de viver, a maneira correta de viver. Mas por que efetivamente que nós queremos passar por esse processo de correção, de transformação? Nosso desejo em passar por esse processo de correção e transformação deve ser aquilo que está ali no versículo 17, para que nós estejamos completamente preparado e pronto para fazer todos os tipos de boas ações. Então, o objetivo pelo qual nós nos reunimos diante da palavra de Deus é para nos tornarmos úteis ao reino de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus e nós nos submetemos ao processo que a palavra de Deus ela pede para que passemos com o objetivo de se tornarmos úteis ao reino de Deus. E por isso que nós sempre lemos esses dois versículos antes de iniciarmos as nossas reuniões, para que não esqueçamos o motivo pelo qual nos reunimos, para que não nos esqueçamos o motivo pelo qual meditamos na palavra de Deus. Bom, o que eu quero conversar com vocês nessa noite tem o título de Jesus é Senhor. Então, sejamos obedientes a Ele, baseado em Lucas capítulo 6, versículos 46. Bom, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós acompanhamos aí pela internet, pela televisão, pelo rádio, que existem inúmeras megas igrejas. E essas megas igrejas, semana após semana, estão superlotadas. E elas estão superlotadas por pessoas que vão até esses lugares em busca de soluções pessoais. E por que que essas pessoas se dirigem até esses lugares em busca de soluções pessoais? Porque nessas igrejas são oferecidas orações especiais, elas vendem objetos consagrados que têm algum poder especial que você carrega com ele ou coloca em algum determinado lugar, né? E também fazem inúmeras campanhas com o objetivo da pessoa alcançar o que ela deseja. Mas todos esses artifícios que elas utilizam, para o participante, para o interessado na bênção, no milagre, essa pessoa precisa oferecer alguma quantia em dinheiro. Nós sabemos disso. Então, elas estão oferecendo algo para as pessoas, mas elas estão vendendo algo para as pessoas. Só que a palavra de Deus diz que aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos oferecer de graça. Então, essas igrejas, elas deveriam estar oferecendo para as pessoas de graça. Os líderes dessas igrejas afirmam que, por conta da pessoa fazer o sacrifício, que no caso aqui o sacrifício é de dinheiro, Deus é obrigado a atender o desejo da pessoa. E nós sabemos que muitas pessoas acreditam nisso e fazem os seus sacrifícios e entregam o seu dinheiro nesses lugares. E quando não recebem o que buscam da parte de Deus, ficam frustrados com Deus, ficam frustrados com a igreja e abandonam o caminho, os caminhos do Senhor. Portanto, essas igrejas, elas acabam fazendo um desserviço ao reino de Deus. Né? Ah, elas estão falando de Deus, elas estão anunciando a palavra de Deus? Estão. Mas elas acabam por afastar as pessoas, porque as pessoas ficam decepcionadas. E aqueles irmãos que andam honestamente no caminho do Senhor, são taxados, são ridicularizados, baseado no entendimento que as pessoas têm dessas outras igrejas. E nós, quando vamos conversar com alguém que está fora da igreja, alguém que se afastou por causa de uma experiência negativa, nós temos pouco acesso às pessoas, porque as pessoas elas estão feridas com a igreja. Então essas pessoas, essas igrejas acabam por conduzir pessoas de volta ao mundo e muitas delas não conseguem mais retornar para os caminhos do Senhor. Mas se nós fizermos um teste com esses líderes dessas igrejas e até mesmo com as pessoas que seguem esses líderes, perguntando para essas pessoas, né, quem é Deus para elas? E o que Deus quer que elas façam? Elas vão responder para nós que Deus é aquele que nos dá tudo o que precisamos. É o único entendimento que eles possuem, é a única explicação que eles são capazes de nos dar. Agora, com relação à pergunta, o que Deus quer que nós façamos, eles não têm resposta. Porque a única coisa que eles sabem é, o que eles acreditam, melhor dizendo, é que Deus quer que nós sejamos vitoriosos do ponto de vista material. Eles não entendem que Deus espera que façamos alguma coisa. Eles acreditam que Deus quer que sejamos vitoriosos do ponto de vista material. Portanto, o evangelho oferecido é muito limitado. Deus me dá o que eu quero, e o que eu quero é ser vitorioso materialmente. Então, é isso que se limita o evangelho. Mas o evangelho verdadeiro não se limita nisso. Muito pelo contrário, o evangelho verdadeiro envolve muitos outros elementos e os elementos menores diz respeito a essa questão material. Por isso, no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46, que eu me baseei nesta noite, diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então aqui, o Senhor Jesus está se dirigindo a pessoas que conhecem Deus. Ele está se dirigindo a religiosos, a mestres da lei, a fariseus, pessoas que ensinam a palavra de Deus. Pessoas que chamam Deus de Senhor, mas não são capazes de reconhecer os ensinos de Cristo e obedecê-lo. Esse versículo 46 do capítulo 6 de Lucas, ele se encontra depois de uma passagem que Jesus está dizendo que uma árvore boa produz frutos bons. Uma árvore ruim produz frutos ruins. E que não é possível tirar um fruto bom de uma árvore ruim. E vice-versa. Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim. Nesse mesmo texto, ele diz que o coração fala, o que a boca fala é o que está cheio o coração. Então, ele está dizendo o seguinte, que eu coloco para fora aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí, na sequência, ele fala esse versículo. Então, ele vem questionando as pessoas. Vocês são árvores boas? Vocês são capazes de produzir frutos bons? Ele está questionando, o que tem dentro do seu coração? O que que você está exteriorizando? O que que você está permitindo que as pessoas vejam em você? O que você está permitindo que as pessoas ouçam em você? É algo que glorifica a Deus ou não? E na sequência, ou seja, logo depois do versículo 46, logo depois desse versículo, ele fala o seguinte, ele fala sobre construir uma casa sobre a rocha e construir uma casa sobre a areia. E aí ele fala que aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem a tempestade e a casa permanece. Aquele que constrói sobre a areia, vem a tempestade e a casa cai. E nós sabemos que a rocha é ele. Então é esse o contexto do qual esse versículo está inserido. Então ele não está falando com pessoas que não conhecem a Deus, pelo contexto que eu estou explicando para vocês. Ele está falando com pessoas que conhecem a Deus. São pessoas que ensinam a palavra de Deus, são pessoas que frequentam um ambiente religioso, que chamam ele de Senhor, que conhecem os seus ensinos, mas estão edificando, portanto, uma casa na areia. Não está edificando uma casa na rocha. Por quê? Por causa dessa pergunta que ele faz. Não fazem porque vocês não fazem o que eu digo. São conhecedores, mas não são praticantes. Por isso, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês essa noite diz o seguinte: não dê ordens a Jesus, mas obedeça ao que ele mandar. Nessa pequena introdução que eu fiz a vocês, eu disse que muitas pessoas se dirigem a essas megas igrejas da atualidade e se prestam a pagar para receber uma oração especial, para comprar um objeto que tem algum tipo de valor, de poder especial. Participam de campanhas onde a pessoa precisa ir até a igreja vários dias e em todos eles ela precisa entregar alguma importância em dinheiro. Só que quando a pessoa ela faz isso, aquilo que ela escolheu praticar, ou seja, aquela campanha, aquele objeto que ela comprou ou aquela oração que ela pagou para receber, estabelece algo que ela quer receber de Deus. Então ela pré-definiu a bênção. Ela pré-definiu a maneira como ela quer que Deus aja sobre a vida dela. Então o que que ela está fazendo na prática? Dando ordens a Deus. Ela está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor vai agir sobre a minha vida desta maneira. Mas eu quero ler com vocês João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas fiquem em mente com a ideia que eu falei há pouco, da pessoa exigir o que quer de Deus. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Esse é um texto bastante conhecido, não é verdade? Porque ele antecede ao primeiro milagre público de Jesus. E no contexto desse texto, nós sabemos que o vinho, eles estavam numa festa de casamento na cidade, no vilarejo de Canaã, e acabou o vinho. E aí Maria se dirige a Jesus e pede para Jesus resolver o problema. E Jesus responde para ela: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Nós lemos esses versículos 4 e 5 na linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje. A nova tradução na linguagem de hoje não traz uma sentença antes que as outras traduções trazem. Nas outras traduções, antes de Jesus dizer, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, aparece o seguinte: mulher, o que eu tenho contigo? Na linguagem de hoje, eles não trouxeram essa expressão. Qual que é a ideia desse eu, o que eu tenho contigo? A ideia é a seguinte: mulher, Maria, por acaso nós temos a mesma natureza? Nós possuímos a mesma natureza? Então, quando Jesus diz isso a Maria, ele está dizendo o seguinte: eu ouço somente Deus e eu só ouço somente o Espírito Santo porque nós possuímos a mesma natureza. E por isso, não, você não deve dizer a mim o que eu preciso fazer. Porque eu sei do que é necessário, eu tenho o meu tempo certo, eu tenho a minha forma certa de fazer as coisas. E aí, Maria, entendendo a posição espiritual que ela estava, ela vira para os empregados da festa e diz: façam tudo o que ele mandar. Então, esse versículo, esses dois versículos, nos mostram o seguinte: que Jesus, ele não recebe ordens humanas. É errado eu dizer para ele o que eu quero? Não. O errado é eu exigir dele o que eu quero. E é o que normalmente nós vemos isso acontecer no meio cristão. Quando a pessoa se presta a comprar um objeto, a fazer uma campanha, ela está exigindo de Deus o que ela quer. Da forma que ela quer, quando ela quer. Se ela faz uma campanha de 40 dias, ela já está determinando que Deus, no 40º dia, dê a bênção dela. Então, ela está exigindo de Deus algo. Jesus conhece todos os nossos problemas e necessidades, como também pode atendê-las. Mas não devemos exigir que Ele nos atenda como queremos. Acabei de explicar isso para vocês. Pois Ele é Deus. E, portanto, tem seu tempo, forma e propósitos para realizar as coisas. Nós devemos reconhecer quem somos diante dele, ou seja, servos, a fim de obedecermos ao que ele nos manda fazer, independente dos nossos problemas e necessidades terem sido atendidos. No texto no verso que eu acabei de ler com vocês, que eu expliquei a experiência de Maria ali com Jesus, Maria reconheceu quem ela era espiritualmente falando diante de Jesus. E ela se colocou numa condição de servo. E orientou as outras pessoas que estavam ali a servir Jesus também. É exatamente isso que Deus espera de nós. Que nós reconheçamos que estamos diante do Senhor. E, portanto, nós somos servos. Nós não temos o direito de exigir dele nada. mas nós temos o dever de obedecê-lo em tudo o que ele nos pedir, independente das nossas necessidades terem sido atendidas ou não. Mas também nós temos o dever de ajudar outras pessoas a servirem a Cristo como eu sirvo. Então, ao invés de eu exigir algo de Deus, eu preciso entender que eu não sou Deus. Ele é Senhor, eu sou servo. Então eu tenho que me submeter às orientações, às instruções que vêm dele e ajudar as outras pessoas ao meu redor a se submeter também. Por isso, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite diz o seguinte: não diminua os ensinos de Jesus, pois eles são a vontade de Deus. Então, se Deus, se Jesus é Senhor, eu tenho que obedecer. Só que para que eu obedeça a Jesus como sendo Senhor, eu preciso entender que o que Ele nos ensina é a vontade de Deus. E eu escrevi algo que eu gostaria que vocês lessem comigo. A filosofia do relativismo invadiu o meio cristão. A filosofia do relativismo, para quem não entende, é aquela ideia de que cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua própria verdade. E foi aceita com facilidade pelas igrejas. As igrejas, portanto, que deveriam combater essa ideia, dizendo que não existe várias verdades, mas que a única verdade é a que vem da parte do Senhor, acabou por aceitando essa ideia relativista. E o que, que elas fizeram? Diversificaram a verdade e flexibilizaram a mensagem de Jesus. Qual que é o objetivo delas flexibilizarem a mensagem e diversificarem a verdade? A fim de que pessoas, a fim de que as pessoas se sintam bem ao participarem de suas reuniões. Eles querem que as pessoas que frequentem os seus cultos, que frequentem as suas reuniões, se sintam bem. Elas não estão preocupadas com o conteúdo que essas pessoas vão receber. Elas não estão preocupadas se essas pessoas vão conseguir encontrar a Cristo e desenvolver um relacionamento pessoal com eles. Elas estão preocupadas com que as pessoas se sintam bem. Por quê? Porque elas querem as igrejas cheias. Se eu me sinto bem, eu volto. E se eu volto, eu participo dos programas que a igreja oferece e eu dou mais dinheiro à igreja. Chegando ao ponto de classificar pecados entre bons e maus, baseando-se no conceito de que os fins justificam os meios. Exemplo. Eles consideram um pecado bom, por exemplo, se você mentir para ajudar alguém ou para livrar alguém de um problema injusto. Eles consideram um pecado bom se você está passando fome e você roubar comida para matar sua fome. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que, quem é o pai da mentira? O diabo. Então, se o pai da mentira é o diabo, e eu digo que existe uma mentira boa, eu estou atribuindo ao diabo um atributo que é de Deus. Olha a tamanha heresia. Se eu digo que roubar é bom, desde que seja para matar a fome, eu estou atribuindo outro, né, atributo que pertence a Deus ao diabo. Então eu estou atribuindo ao diabo, eu estou atribuindo a Satanás qualidades exclusivas de Deus. Quando eu faço isso, eu escolhi, eu elegi outro Deus, que é o diabo, e eu estou colocando ele com as mesmas qualidades que pertence a Deus. Observem, então, onde o povo de Deus está entrando. Olha o tamanho da cilada que está se formando dentro do povo de Deus. A igreja, o povo de Deus, que deveria ser um antídoto contra essas coisas, que deveria lutar contra isso, lutar contra essas ideias, está absorvendo. Não existe muitas verdades, só existe uma. Não existe pecado bom e pecado mal. Pecado é pecado. Então, eu não posso deixar mais leve, eu não posso flexibilizar uma verdade. Porque se eu fizer isso, eu me afasto de Deus e me aproximo do diabo. Isaías 42, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, isto é, a quem eu sustento. O meu escolhido, que me dá, que dá muita alegria ao meu coração. Nós sabemos, portanto, que Isaías está profetizando sobre Jesus. E nós sabemos também que quando Deus fala que Jesus dá muita alegria ao seu coração, é porque Jesus era um servo, é um servo fiel, obediente. Ele viveu da maneira que Deus quer que vivamos e ele cumpriu o que Deus quer que cumpramos. E aí, ele termina dizendo o seguinte: pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Isaías 42, versículo 1. Então, o próprio Senhor, o próprio Deus diz que tudo o que Jesus anunciou é vontade dele. Então, se tudo o que Jesus anunciou é vontade dele, eu tenho que me apegar àquilo que Jesus anunciou por ser a vontade de Deus. Qualquer modificação que eu fizer no evangelho, eu estou modificando a vontade de Deus. Então, não posso relativizar. Eu não posso flexibilizar. Porque se eu fizer isso, né, nós estamos deturpando a vontade de Deus. E aí, se eu creio em Deus e eu quero ir para o céu, eu preciso ser fiel a ela. Agora, se o meu objetivo é bem-estar aqui, é um bem-estar aqui nesta terra, aí você pode buscar qualquer outra coisa. Mas se o seu objetivo é ir para o céu, você tem que buscar a palavra de Deus e ser fiel a ela, sem meias verdades. No meio cristão é muito comum nós ouvirmos aquela expressão, não é bem assim. Quantos aqui já ouviram isso? Quando a pessoa abre a boca para falar não é bem assim, ela está relativizando. Ela está usando o princípio do relativismo para estabelecer que para ela é de um jeito e para outra pessoa de outro jeito. Para mim é de um jeito, para mim não é assim, para mim eu posso fazer certas coisas que você não pode, vice-versa. Enfim, a pessoa ela cria um jeitinho para continuar vivendo, para continuar praticando o que ela quer praticar e se achando dentro da vontade de Deus. Se o evangelho é a vontade de Deus, o evangelho deve ser ensinado na profundidade que foi anunciado por Jesus. Qualquer pessoa que se presta a ensinar o evangelho, ela precisa ensinar na mesma profundidade que foi ensinado por Jesus. Por quê? Porque nós acabamos de ler no versículo de Isaías 42:1 que aquilo que Jesus anunciou é a vontade de Deus. Então ela precisa ser ensinada na mesma profundidade que Jesus ensinou. Como também precisa ser vivido na mesma intensidade esperada por Deus. Qual é a intensidade que Deus espera que nós vivamos o evangelho? Nós temos alguns modelos. O próprio Senhor Jesus é um modelo de vida cristã que nós podemos nos espelhar. Mas os seus discípulos, os apóstolos, também viveram o evangelho na intensidade esperada por Jesus, por Deus. Então, não é possível nós vivermos com menos. Não é possível eu escolher que parte do evangelho eu quero. Essa parte é boa para mim, essa parte não é, então essa aqui é verdade para mim, isso aqui não é verdade para mim, e viver só aquilo que eu considero verdade porque é conveniente para mim. A verdade é uma só. Se eu tirar algo daquilo, da verdade, ela deixa de ser verdade. A vida cristã, ela deve ser praticada de uma única maneira. Se eu tirar algum elemento dali, ela deixa de ser vida cristã. Outro ponto importante é o seguinte. O fato de flexibilizar o evangelho para que as pessoas se sintam bem e se mantenham nas igrejas, acaba por impedi-las de serem salvas. Mesmo estando dentro da igreja, pois não vivem como Deus espera que vivam. E não realizam o que ele espera que elas realizem. Então, quando eu relativizo a palavra de Deus, eu flexibilizo a verdade do evangelho para manter as igrejas cheias, as pessoas elas permanecem dentro da igreja pelo princípio errado. Elas permanecem dentro da igreja pelo propósito errado. Logo, elas vão estar na igreja, elas podem participar de reuniões semanais, podem praticar hábitos espirituais e irem para o inferno. Por quê? Porque não conseguiram compreender qual era a vontade de Deus para suas vidas, logo, não conseguem praticar. Então, quando eu disse no início que esses líderes eles não estavam nem um pouco preocupados com a salvação das pessoas, eles estavam preocupados em manter os templos cheios, é por causa disso. Porque se eu não digo para vocês como vocês devem viver, se eu não digo para vocês como vocês fazem para se relacionar com Cristo, e o que Cristo quer que vocês pratiquem, vocês não vão se relacionar com eles corretamente, vocês não vão buscar a Deus corretamente, vocês não vão praticar o que Deus quer que vocês pratiquem, logo, vocês vão fracassar na vida cristã. Por mais que vocês sejam afortunados financeiramente. Porque essa é a ideia deles. Que Deus está com você, que você é o abençoado, porque você está prosperando materialmente nesta terra. Para apoiar essa ideia que eu estou trazendo para vocês, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7. Versículos 13 e 14. Diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. Observem, porta larga, caminho largo. Levam para onde? Inferno. E ele diz o seguinte: existem muitas pessoas que estão ali. Quando eu flexibilizo o evangelho, eu estou enlarguecendo a porta, eu estou enlarguecendo o caminho, e eu estou acolhendo uma multidão. Mas para onde todos nós estaríamos indo nesse contexto? Para o inferno. E aí, na sequência ele diz: a porta estreita e o caminho difícil leva para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. No livro no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz ali que ele é a porta. Já no livro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz ali: eu sou o caminho. Então a porta estreita e o caminho estreito que leva à vida é Jesus. E aí ele diz no versículo ali 14 de Mateus 7 que poucas pessoas vão encontrar esse caminho. E aí, por que poucas pessoas vão encontrar esse caminho se multidões estão lotando as igrejas? Multidões voltando às igrejas estão ouvindo falar sobre Jesus. Estão indo até lá em busca de algum tipo de benefício que eles ouviram falar que Jesus pode proporcionar para elas. Mas quantos dali estão com o propósito de se tornar amigo de Jesus? Quantos estão ali com o propósito de conhecer Jesus, de entender o que Jesus quer que eles façam? E se submeter à vontade de Jesus? Poucos. Percebem como esses dois versículos são verdadeiros? Percebem que como esses dois versículos são atuais. Por outro lado, nós percebemos que isso é um problema que o povo de Deus enfrenta desde sempre. Porque se Jesus disse isso lá, porque eles já estavam passando por isso lá. Porque as pessoas querem o caminho fácil. As pessoas querem se sentir bem. As pessoas querem qualidade de vida aqui nesta terra. As pessoas, elas não pensam que amanhã ou depois elas podem morrer e para onde elas vão depois que elas morrerem. Nós não sabemos quantos dias de vida nós temos e se nós temos dias de vida. Eu não posso brincar com aquela ideia de que mais tarde eu me acerto com Deus. E se não houver esse mais tarde? O jovem com 20 e poucos anos acha que ele precisa andar certo com Deus quando ele tiver com 60. E se ele não chegar com 60? A pessoa que tem 60 acha que ela precisa se acertar com Deus com 80, 90. E se ela não chegar com 90? Ou seja, a gente não sabe quando a gente vai, quando Jesus vai nos levar ou quando ele vai voltar. É hoje, é agora. Então, nós precisamos parar com a ideia infantil de buscar bem-estar nesta terra. Nós temos que buscar a vontade de Deus. E se ao praticarmos a vontade de Deus, ele nos der algum bem-estar nessa terra, amém. Mas se ele não nos der bem-estar nessa terra, amém também. Porque o nosso objetivo é a eternidade. Por isso, o terceiro ponto é: escolha ouvir os ensinamentos de Jesus e os tenha como prioridade. Então, nós já entendemos que os ensinamentos de Jesus é a vontade de Deus. Mas eu tenho que escolher ouvir. E eu tenho que escolher colocá-los como prioridade na minha vida. Eu tenho que fazer duas escolhas. Eu tenho que escolher ouvir e tenho que escolher priorizar. Mas antes, eu escrevi um outro texto que eu quero que vocês leiam comigo. Praticamente tudo o que consumimos hoje em dia está padronizado e encaixotado, não é verdade? Disponíveis em prateleiras ou vitrines, onde cada um escolhe de acordo com o seu gosto pessoal, não é isso? Vai desde comida, roupas, objetos eletrônicos, tudo padronizado, tudo encaixotado, tudo lá exposto, bonitinho, e cada um escolhe aquele que lhe agrada aos olhos. Infelizmente, esse tipo de comportamento tem dominado, inclusive, a vida dos cristãos, que buscam um tipo de evangelho padronizado e encaixotado, expostos em prateleiras e vitrines. As prateleiras e as vitrines, aqui no caso, são as igrejas, para serem escolhidos de acordo com o seu gosto. E aí, nós temos lá, na segunda-feira, a reunião para quem está desempregado para arrumar um emprego. Então lá, eu tenho o evangelho padronizado para quem está desempregado, quer arrumar um emprego, vai lá na igreja na segunda-feira. Na quinta-feira, por exemplo, é para quem tem uma causa na justiça que precisa que Deus intervenha a seu favor. Então tem lá a reunião para que Deus intervenha a seu favor na justiça, então, num dia determinado. No sábado, para quem está desesperado, quer arrumar um casamento, então é reunião para o povo desencalhar. Percebem? A agenda da igreja funciona como um catálogo, funciona como um cardápio. E a pessoa, ela escolhe a reunião de acordo com o que ela quer. Então, eu quero um emprego, eu vou num dia. Eu quero uma cura, eu vou no outro. Eu quero uma causa na justiça, eu vou no outro. Eu quero desencalhar, eu vou no outro dia. Mas em qual dia ela vai para conhecer Deus? Em qual dia ela vai para ouvir o Evangelho verdadeiro que vai ensinar ela o que ela tem que fazer? Percebem? Então, aquele comportamento que eu adoto para as coisas materiais do mundo, eu acabo adotando também para as questões espirituais. Só que deveria ser o oposto. Ao invés de eu trazer práticas do mundo para a vida cristã, eu tenho que levar o comportamento, as práticas cristãs, para o meu cotidiano. Eu vou passar no drive-thru e receber uma oração. Ela vai no drive-thru para comprar um lanche, ele vai no drive-thru para receber uma oração. E nós sabemos que tem igreja que tem drive-thru de oração. Não vou falar o nome. Então, as pessoas, elas não conseguem ouvir Deus. As pessoas, elas não conseguem entender o que Deus quer que elas façam. Por quê? Porque elas vão em busca de reuniões para atender às suas necessidades. Mateus 17, versículo 5, diz o seguinte: enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é meu filho querido, isto é, amado, que me dá muita alegria. Nós sabemos que Jesus dava alegria para dar alegria para Deus, porque ele é fiel e obediente aos propósitos de Deus para a sua vida. E também entendemos que, se nós queremos dar alegria a Deus, também precisamos ser fiel e obediente aos propósitos dele. E aí ele termina dizendo o seguinte: escutem o que ele diz. Então, Jesus nos dá uma ordem. Qual é a ordem? Escutem o que Jesus diz. O problema é que esse evangelho padronizado, encaixotado, que eu expliquei para vocês há pouco, não nos ensina a ter uma vida de amizade e intimidade com ele, a fim de que desenvolvamos a capacidade de ouvi-lo. Mas nos limita àquilo que escolhemos conseguir consumir. Então, esse evangelho encaixotado, padronizado que eu falei, não ensina, não se preocupa em ensinar as pessoas a ter uma vida de comunhão, uma vida de amizade, uma vida de intimidade com Deus. Mas está limitado à escolha. Então, se a pessoa escolheu ir numa reunião para arrumar emprego, o que ela vai ouvir ali? Só aquilo que ela escolheu ouvir. Se ela vai numa reunião para obter a cura dela, o que ela vai ouvir? Só aquilo que ela escolheu ouvir. Se ela vai numa reunião para arrumar um namorado ou uma namorada, ela só vai ouvir aquilo. E ela vai construir uma verdade a partir daquilo que ela ouviu. Ela vai costurar para si um evangelho baseado naquilo que ela tem ouvido. Como consequência, ela não aprende a se relacionar com Deus. E se ela não aprende a se relacionar com Deus, como que ela vai ouvir e obedecer o que Cristo diz? Se ela nem sequer consegue ter um relacionamento com Cristo. Porque ela, na verdade, ela não tem um relacionamento com Cristo, ela tem um relacionamento com o que ela está buscando. Portanto, é necessário que cada um de nós escolha cultivar uma vida de comunhão e intimidade com Jesus. Então eu preciso escolher ter uma vida de comunhão e intimidade com Jesus. Só que para que eu possa escolher ter uma vida de união e intimidade com Jesus, eu primeiro preciso escolher o quê? Romper com o evangelho padronizado e encaixotado. Eu preciso escolher romper com o evangelho, com a mensagem do evangelho flexibilizada. Eu preciso estar disposto a conhecer a verdade. Eu preciso estar disposto a ouvir a verdade. Eu preciso estar disposto a ter uma vida de comunhão e intimidade com Jesus de verdade. E principalmente, eu preciso estar disposto a abrir mão dos meus anseios pessoais. Porque o evangelho flexível, o evangelho padronizado e encaixotado só existe por causa da busca pelos anseios pessoais. Enquanto existir pessoas buscando seus anseios pessoais, vai continuar existindo esse tipo de evangelho. Então, percebe a quantidade de coisas que a pessoa precisa abrir mão? Por meio, então como que eu desenvolvo essa vida de intimidade com Jesus? Por meio da oração, leitura e meditação na palavra de Deus. Então eu foco no quê? Eu foco no que eu quero? Não. Eu foco no que a palavra de Deus me ensina. A fim de ouvirmos do próprio Senhor o que Ele quer para nós. E quando você ouvir do próprio Senhor o que Ele quer para você, talvez você não ouça que Ele quer te dar um emprego novo. Talvez você não vai ouvir que Ele quer te dar uma cura ou que Ele quer interferir na sua causa na justiça. Talvez você não vai ouvir, por exemplo, que Ele quer te dar um namorado ou uma namorada. Ele quer que você fique encalhado. Talvez o que você vai ouvir do próprio Senhor Jesus é o oposto daquilo que você está buscando. E aí? Como você vai se posicionar diante disso que você ouvir de Jesus? Você vai falar como muitos falam, ah, isso não é de Deus, não, vou buscar lá. Aquela igreja está lá oferecendo, vou pegar lá o meu pacotinho. E aí, como eu já acabei de falar para vocês, talvez esse pacotinho não seja uma benção. Né? Como também obter dele os recursos necessários para obedecê-lo fielmente. Então, o que nós vamos ouvir de Jesus, o que nós vamos aprender com Ele, aquilo que Ele quer que façamos, muitas vezes contraria quem nós somos, contraria o que nós queremos. E humanamente nós temos dificuldades para cumpri-los. Mas, eu preciso entender que o recurso para eu cumprir, o recurso para que eu pratique, não é meu. O recurso para que eu pratique vem também do próprio Senhor Jesus. Desde que eu decida cumprir. Então, quando eu decido cumprir a vontade de Deus, Ele disponibiliza os recursos de que eu preciso para que eu persevere nessa decisão. Então eu decido primeiro. Quarto ponto. Obedeça a Jesus para não ser descartado por Deus. Então, eu disse para vocês que nós precisamos, então, abrir mão daquele evangelho fácil, aquele evangelho flexível, daquele evangelho encaixotado, que só oferece o atendimento aos meus anseios pessoais, para buscar ouvir do próprio Senhor Jesus aquilo que Ele quer de nós. Só que, o que adianta eu ouvir se eu não quiser obedecer? Eu vou criar um problema para mim. Então, muitas pessoas, nós vemos com frequência nas igrejas, nem se esforçando para viver da forma que Deus quer que elas vivam. Nem se esforçam para abandonar práticas que Deus quer que ele abandone. E aí quando você questiona, por que que a pessoa não faz um sacrifício, não faz um esforço para viver de acordo com a vontade de Deus, a pessoa é capaz de responder para você o seguinte: Deus me entende. Já ouviram isso? Deus me entende virou a desculpa, virou a resposta padrão dentro da igreja para a pessoa não se esforçar para fazer a vontade de Deus. A pessoa, ela não é capaz de se reconhecer os seus erros. A pessoa capaz de se arrepender dos erros que cometeram. E se esconde atrás do Deus me entende. E por que que a pessoa ela não consegue reconhecer os seus erros? E por que que a pessoa não consegue se arrepender dos seus erros? Porque o evangelho padronizado, encaixotado que eu falei há pouco para vocês, não ensina. O evangelho padronizado e encaixotado ensina as pessoas a obterem algo. Mas não ensina, não fala sobre o pecado, não fala sobre o arrependimento, não fala sobre mudança de vida. Por quê? Porque lembra o que eu disse para vocês no início? Que eles estão preocupados, os líderes religiosos estão preocupados com que você se sinta bem na igreja? Se eles estão preocupados que vocês se sintam bem na igreja, eles não vão falar sobre pecado. Se eles estão preocupados que as pessoas se sintam bem na igreja, elas não vão falar sobre arrependimento e mudança de vida. Logo, como que uma pessoa dessa que não aprende sobre o pecado, que não aprende sobre o erro, que não aprende a se arrepender dos erros cometidos, não se esforça para mudar de vida, como que essa pessoa é capaz de cumprir a vontade de Deus? Não consegue. Porque ele não consegue nem saber qual é a vontade de Deus. Percebe o tamanho do buraco que vai se abrindo dentro do meio cristão? Deus é de fato bondoso, misericordioso e amoroso. E por isso ele tem nos dado todas as oportunidades possíveis para aprendermos a verdade, para nos arrependermos de nossos erros, e passemos a viver de acordo com a sua vontade. Então, Deus é bondoso, é misericordioso e é amoroso. Para entender o jeito que eu vivo? Não. A bondade, o amor e a misericórdia de Deus se manifesta não na compreensão dos meus erros. Se manifesta, portanto, na oportunidade que Ele dá para eu aprender a verdade, se arrepender dos meus erros e viver de acordo com a sua vontade. Mas chegará um tempo onde essas oportunidades acabarão. E o nosso destino será definido pela condição que estivermos nesse dia. Então Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Ele está dando tempo para nós aprendermos a verdade, corrigirmos os nossos erros e vivermos de acordo com a sua vontade. Mas uma hora acaba. Na hora que, essas oportunidades acabarem, como eu serei encontrado por Ele? E como eu serei encontrado por Ele é que vai determinar o meu destino. Como eu disse há pouco, eu sei quando essa oportunidade vai acabar? Não. Então, quando que eu preciso aprender a verdade? Hoje. Quando que eu preciso me arrepender dos erros que eu cometo? Hoje. Quando que eu preciso me esforçar para fazer a vontade de Deus? Hoje. Porque eu não sei se eu tenho amanhã. Porque se eu deixar para fazer amanhã, deixar para fazer a semana que vem, deixar para fazer daqui a 10 anos, se a oportunidade acabar antes? E aí? Como ficam as coisas? Ficam complicadas para o nosso lado. Atos capítulo 3, versículos 22, parte B e 23, diz o seguinte: obedeçam a tudo o que ele disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído, isto é, exterminado, eliminado. Quem disse essas palavras foi o apóstolo Pedro, em uma pregação que ele estava no templo. Então ele estava se dirigindo a religiosos. E aí, esses dois versículos, na verdade, é uma citação de uma profecia de Moisés sobre Jesus. Então Moisés profetizou sobre Jesus e o apóstolo Pedro, então, faz essa citação nessa pregação. Então ele está falando com quem? Com religiosos, com pessoas que conhecem a Deus. E ele está dizendo: aquele que não obedecer será separado do povo de Deus. Então se ele diz, vai ser separado do povo de Deus, significa que a pessoa faz parte do povo de Deus. A pessoa faz parte da igreja. Mas não obedece a Deus. Então muitas pessoas podem estar na igreja, participar das reuniões todas as semanas, se envolver em atividades dentro da igreja, pode orar, pode ler a Bíblia. Mas pode não estar fazendo a vontade de Deus. Todas essas coisas que eu disse são importantes, são necessárias, são fundamentais. Mas essas coisas, sem o cumprimento da vontade de Deus, ou seja, sem ser pela vontade de Deus, elas não têm validade. E eu quero ler um outro texto para explicar isso para vocês. Que é o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e ao 23. Que diz o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então aqui Jesus deixou bem claro: somente vai para o céu quem faz a vontade de Deus. Pode chamar Deus, pode chamar Jesus, pode chamar o Espírito Santo de Senhor, pode fazer o que for. Mas se não fizer a vontade de Deus, não vai. Aí ele continua: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Olha o que essas pessoas disseram para eles. Percebem que essas pessoas eram ativas dentro da igreja. Ensinavam a mensagem de Deus e realizavam milagres em nome de Jesus. Pode ser até que essas pessoas exerciam algum cargo de liderança na igreja. Quando você lê só essa parte do texto, você pode pensar: puxa, essas pessoas eram bem vistas aos olhos de Deus. Não é verdade? Mas olha a sequência. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Isto é, eu nunca tive um relacionamento com vocês. Eu nunca tive intimidade com vocês. Então essas pessoas anunciavam a mensagem de Deus e faziam milagres pela vontade de Deus? Não. Por elas mesmas. Porque elas aprenderam, porque elas descobriram que existe um poder dentro do nome de Jesus. Porque o que elas fizeram pelo poder do nome de Cristo. Mas não fizeram porque era a vontade de Deus. Então, tomem muito cuidado com o ativismo religioso. Porque nós podemos nos envolver em muitas atividades eclesiásticas por nossa própria vontade. Acreditando que Deus vai aceitar o nosso trabalho. E não ser a vontade de Deus aquilo que fazemos. E aí ele completa dizendo o seguinte: afaste-se de mim. Nós sabemos que quando Jesus fala afaste-se de mim, a gente sabe para onde Jesus está mandando essas pessoas. Vocês que só fazem o que é mal. E aí você pode falar assim: mas anunciar a vontade de Deus é mal? Fazer milagre é mal? Mas vamos entender a palavra mal. A palavra mal ali significa sem utilidade para Deus. Ou sem propósito para Deus. Tudo o que Deus faz por intermédio de alguém, o objetivo dele é revelar a sua grandeza ao mundo. Só que essas pessoas que Jesus está falando não revelaram a grandeza de Deus ao mundo. Revelaram a sua própria grandeza. Observe como esses líderes da atualidade convidam as pessoas. Venham até aqui porque eu vou curar vocês. Venham até a minha reunião porque eu vou dar a bênção que você precisa. Tem uma determinada denominação religiosa que faz comerciais de televisão contando milagres. Só que ao término do milagre, não sei se vocês já prestaram atenção, a pessoa não diz que ela é de Deus. A pessoa enfatiza que ela é daquela determinada denominação. Então essas pessoas estão anunciando a palavra de Deus, essas pessoas estão fazendo milagres, mas elas estão anunciando a grandeza de Cristo? Não. Essas pessoas estão anunciando a sua própria grandeza. E quem vai atrás dessas pessoas vai atrás da grandeza humana. Quem vai atrás do que essas pessoas oferecem vai em busca de sucesso material. Então essas pessoas são enganadas? Não. Porque elas fizeram uma escolha. Amém? Vocês estão quietos? Oi? Está pesado? Está levinho. Eu disse para vocês até agora que nós não podemos dar ordens a Jesus. Eu disse para vocês também que nós não podemos diminuir, flexibilizar, padronizar, encaixotar o evangelho, porque esta é a vontade de Deus. Eu disse também que nós precisamos escolher ouvir e nós precisamos escolher priorizar a prática do evangelho. E eu disse também que se nós não obedecermos o evangelho da maneira que Jesus ensinou, se nós não vivermos o evangelho da maneira que Jesus espera que vivamos, nós seremos descartados por ele. Mas eu não posso deixar de falar para vocês o que Deus quer que façamos, portanto. Se eu falei para vocês o que Deus, que nós precisamos obedecer a Jesus, eu preciso falar para vocês o que Jesus quer que façamos. Por isso, o quinto e último tópico diz: desenvolva o estilo de vida que agrada a Deus. O Walter, nosso pastor, no final do ano passado, ele fez uma série que dizia, que o título da série era Seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Em todos os domingos dessa série, ele disse para nós o que Jesus quer que façamos. No domingo depois do Natal, ele pregou assim, o que Deus espera de nós depois do Natal. Eu espero que vocês estejam lembrados também. Nessa mensagem, ele, nosso pastor Walter, disse para nós o que Jesus quer que façamos. No primeiro domingo depois do ano novo, o Walter, nosso pastor, pregou a vontade de Deus sobre o otimismo e o pessimismo. Ali também ele nos trouxe qual é a vontade de Jesus para nós. Percebe que Deus tem, há muitos meses, nos cobrado sobre o que nós devemos fazer. Portanto, esse conteúdo, ele está mais do que explicado para nós. Eu vou só relembrar com vocês hoje. Espero que seja relembrar, né? Porque todos nós já ouvimos todas essas pregações. Então, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Jesus quer que façamos, é bem conhecido por nós. Mas, na mesma proporção que nós conhecemos o que Deus quer que façamos, nós negligenciamos a vontade dele. Porque acreditamos que nós podemos fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, isoladamente, e isso já ser o suficiente. Mas não é o suficiente. Observe que no título, né, desse tópico eu disse que é um estilo de vida. Então, aquilo que Deus quer que nós façamos, ela não pode ser práticas isoladas. Ela precisa ser um estilo de vida. Eu preciso ter elas como identidade. As pessoas precisam olhar para mim, tanto cristãs dentro da igreja como fora, e enxergá-las em nós. Mas vamos lá. Podemos resumir os ensinos de Jesus e o que ele nos pede para fazer ou ser em duas pequenas porções da Bíblia, que costumamos chamar de O Grande Mandamento, lá em Mateus 22, versículos 37 ao 39, e de A Grande Comissão, que está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 22, versículos 37 ao 39, que é o grande mandamento, diz o seguinte: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame aos outros como você ama você mesmo. Eu não vou explicar esses dois versículos, até porque o Walter, há um mês atrás, ele fez uma explicação, uma pregação sobre esses dois versículos, ele deu uma explicação brilhante, e eu não quero estragar. Então, o importante aqui é que esse versículo deixa bem claro o seguinte: que nós precisamos amar a Deus. E precisamos amar o próximo. Como que eu amo o próximo? Servindo o próximo. E nós já aprendemos também que quando eu sirvo o próximo, eu valido o meu amor a Deus. Então, um é comprovado pelo outro. Não tem como eu amar a Deus sem amar o próximo, e não tem como eu amar o próximo sem amar a Deus. Porque um valida o outro. Porque eu amo o próximo pelo amor que eu tenho a Deus. Então eles se complementam. Então nós entendemos que Deus quer que façamos duas coisas, né? Que Jesus está nos ensinando aqui. Que amemos a Deus e ao próximo. Também entendemos que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Sem servir o próximo. Sem abençoar o próximo. Então é isso que Jesus quer que façamos. Mas, Mateus 28, versículos 19 e 20, que é o grande mandamento, nesses dois versículos, Jesus explica como que eu amo o próximo, como que eu sirvo o próximo, ou seja, como que eu pratico o amar a Deus e amar ao próximo. Eu pratico dessa forma: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Quando ele usa essa expressão, façam com que sejam meus seguidores, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos anunciar o amor de Deus às pessoas que não conhecem. Então, eu amo o meu próximo, eu amo o meu próximo que não conhece a Deus, anunciando o Evangelho para eles. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele indica a inserção da pessoa na família espiritual de Cristo, que vocês já sabem. Então, a segunda orientação que ele nos dá é o seguinte, que nós precisamos ajudar aqueles que não fazem parte da família espiritual de Deus a fazer parte da família espiritual de Deus. E ensinando-os a obedecer tudo, a tudo o que tenho ordenado a vocês. Quando ele diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês, ele não está dizendo para vocês darem aula de Bíblia para as pessoas. Sabe o que ele está dizendo? Para vocês ajudarem as pessoas, para que vocês ensinem as pessoas a obedecerem a Deus, a viverem de acordo com o modelo que Deus aprova, baseado naquilo que vocês já aprenderam. Se vocês já aprenderam a obedecer a Deus, vocês conseguem ensinar as pessoas a obedecer a Deus. Se vocês aprenderam a viver de acordo com o modelo que Deus espera que você viva, você consegue ensinar as pessoas a viver de acordo com esse modelo. Então, esses três elementos aqui, que esses dois versículos nos orientam a fazer, que é a maneira como nós amamos o próximo, não requer que nós sejamos professores de Bíblia. Não requer que nós sejamos mestres de Bíblia. Mas é necessário que eu seja um cristão verdadeiro, que ame a Deus, que ame o próximo e que eu quero vidas no céu. Só é necessário isso. Porque no mais, eu compartilho aquilo que eu já aprendi de Deus. Se eu aprendi, eu tenho que oferecer. Se eu não tenho que oferecer, porque eu não aprendi. E aí eu preciso ter a humildade de se colocar diante de alguém que possa me ensinar. E aí ele termina dizendo o seguinte. E lembre-se disso. Lembrem disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando Jesus diz assim, eu estou com todos vocês até o fim dos tempos, ele não está falando de presença física. Até porque ele é onipresente. Ele está dizendo o seguinte para nós. Enquanto vocês estiverem se esforçando para praticar essas três coisas, eu estarei com vocês dando recurso, dando capacidade, dando sabedoria para vocês continuarem fazendo. Então ele atrela os recursos, ele atrela então o suporte à prática. Enquanto eu estiver praticando, eu estou recebendo esse suporte espiritual de Jesus. Se eu perseverar até os fins dos tempos, nessas três práticas, ele estará comigo até os fins dos tempos. Me dando esse suporte de que preciso. Mas se em algum momento eu interromper essas práticas, esse suporte também é interrompido. Portanto, praticamos o amor ao próximo falando do amor de Deus àqueles que não o conhecem, ajudando as pessoas a se tornarem parte da família espiritual de Deus e ensinando as pessoas a viverem de acordo com a vontade dele. Então, é o que eu acabei de explicar para vocês sobre o conteúdo dos dois últimos versículos que nós lemos. Então, é exatamente isso que Jesus quer que façamos. Jesus quer que nós amemos a Deus e amemos o próximo. Como? Compartilhando o amor de Deus àqueles que não conhecem, incorporando pessoas à família de Deus e ensinando aqueles que já fazem parte da família de Deus a viver de acordo com a sua vontade. No entanto, eu quero destacar o seguinte, deixa eu até voltar lá para o versículo. No versículo 19, Jesus usa o verbo ir no interativo, no imperativo. Quando ele diz lá, vão. Significa que ele nos deu uma ordem. Vão, façam e pratiquem. Vão e façam, vão e pratiquem essas três, essas coisas, melhor dizendo. Portanto, eu não preciso ficar esperando que alguma coisa aconteça para eu praticar. Eu não preciso ficar esperando que alguém me diga para eu praticar. Como eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, se eu serei sábio se eu praticar. Agora, se eu ficar esperando que alguma coisa aconteça ou que alguém diga para eu praticar, eu estarei fracassando. Se eu ficar esperando o Walter dizer para mim, pratique, se eu ficar esperando que um líder diga para mim, pratique, eu já sou, estarei fracassando. Porque a prática dos propósitos de Deus para as nossas vidas independe do ministério que eu faça parte, independe da igreja que eu faça parte, ele é a vontade de Deus para a minha vida. E precisa ser praticado em qualquer circunstância. Então ele não está atrelado a alguém pedir para eu fazer. Porque se eu preciso que alguém me diga para eu fazer, eu estou sendo um servo inútil. Porque ele já disse, vão. Ele já disse, pratique. Ele já disse, viva. Ele já disse, faça. Por isso, o meu desejo é que cada um de nós compreenda que existimos para celebrar a presença de Deus, para demonstrar o amor de Deus, para comunicar a palavra de Deus, para incorporar pessoas à família de Deus. E para educar o povo de Deus. Desta forma, não só chamaremos Jesus de Senhor, Senhor, mas nossas vidas provarão que de fato Ele é. E que Deus nos abençoe.